Rádio França Internacional.
Passam agora 10 minutos das 6 da tarde, hora francesa, deste domingo 27 de abril, e no início desta emissão, deste domingo, fico com uma entrevista à historiadora portuguesa Isabel Castro Henriques, ela que nos fala da exposição Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário.
Convidada. Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. É a exposição que desfaz os mitos construídos pelos colonos para justificar a ocupação e a exploração das terras e dos homens de África e identificar legados que hoje permanecem no imaginário português. Concebida e coordenada pela historiadora Isabel Castro Henriques, a exposição contribui para que seja lançado um novo olhar sobre a história. Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. É a exposição que, em contradição com as narrativas europeias que rebaixam a África, reconhece o devido poder das culturas africanas. A exposição, que vai ter uma versão itinerante, pode ser vista no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, até 2 de novembro. Isabel Castro Henriques começa por explicar como surgiu a exposição Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário.
Esta exposição surgiu no ano de 2022, sobretudo depois de me ter dado conta que na programação para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, as comemorações oficiais que estavam a começar a ser elaboradas, ou não havia quase, ou havia muito pouco, sobre uma questão que a mim me parecia central para explicar precisamente os 50 anos do 25 de Abril, que era a questão colonial. Não podemos nunca esquecer que o 25 de Abril, ou seja, o fim da ditadura, está ligado ao fim do colonialismo, ao fim da guerra colonial, que, como todos sabemos, foi o braço armado do colonialismo, e, portanto, parecia-me quase impossível que não se desenvolvesse um projeto, de certa maneira ambicioso e importante à escala nacional, para mostrar aos portugueses o que tinha sido, precisamente, o colonialismo português em África, a partir, sobretudo, dos finais do século XIX, que é quando ele se começa, efetivamente, a organizar e estruturar. E tendo em conta esta verificação, digamos assim, de uma falha que de certa maneira existia na altura, na programação, decidi efetivamente elaborar uma grande exposição que permitisse ao público português, a um público vasto, não se trata de uma exposição de natureza académica, mostrar o que tinham sido os anos desde o princípio do século XX da história portuguesa, marcados precisamente pela colonização do continente africano, pela dominação dos povos africanos, pelo desenvolvimento de colónias que ficaram, como sabemos, até 1974, data precisamente do 25 de Abril. E procurei, efetivamente, pensar o que é que seria mais útil do ponto de vista, inclusivamente, dos dias de hoje. De hoje, quer dizer, 50 anos depois do 25 de Abril, e para a própria maneira de pensar da sociedade portuguesa. Como todos nós sabemos, nós, humanidades, vivemos envoltas em mitos. Digamos que a nossa vida é marcada por todo um conjunto de construções mitológicas as mais diferentes. E, naturalmente, que o colonialismo português também assentava numa série de mitos que foram construídos, sobretudo a partir dos finais do século XIX, essencialmente para justificar e legitimar a dominação portuguesa em África. Até o século XIX, como sabemos, o espaço africano é africano, com reinos, com impérios, com unidades políticas as mais variadas, que controlam o espaço, que definem as suas próprias fronteiras, que mantêm relações entre si e que mantêm também relações com o exterior, nomeadamente com os europeus e com os portugueses. Mas são espaços africanos. Os portugueses, como outras potências europeias, mantinham no litoral alguns postos, digamos assim, militares, algumas feitorias, algumas instalações comerciais que, efetivamente, estavam lá desde os finais do século XV e que serviram durante muitos séculos para fazer o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, que só foi, como sabemos, abolido no Império Português em 1869, portanto, já na segunda metade do século XIX. Bom, dito isto, pareceu-me que era importante centrar, portanto, a exposição na desmontagem dos mitos. Desconstrução dos mitos, identificação primeiro dos mitos, quais são eles e como é que nós os podemos desmontar, desconstruir. Isto porque alguns desses mitos continuam, permanecem no imaginário português. E daí o segundo título, digamos, desta exposição, que é Descolonizar o Imaginário. Portanto, desconstruir o colonialismo é, de certa maneira, desconstruir o colonialismo e desconstruir os seus mitos, a maneira como eles foram organizando e que dão uma versão errada do que foi o colonialismo, e depois descolonizar o imaginário, isto é, procurar pôr em evidência aquilo que resta desses mitos no nosso imaginário coletivo dos dias de hoje.
Que mitos são esses que identificou e quais são os que perduram ainda nos dias de hoje?
Os mitos são vários e a organização da exposição foi feita, sobretudo centrada em 6 grandes mitos. Cada um corresponde a um tema da exposição, sendo que o 7º tema, porque são 7 da exposição, é sobre os legados, sobre aquilo que foi a descolonização, a independência e, sobretudo, os legados que permanecem na sociedade portuguesa. Ora bem, a metodologia seguida para a desmontagem destes mitos procura explicar os mitos, a leitura mitológica do colonialismo português, através do conhecimento histórico. Daí que a exposição tenha uma primeira organização em 29 painéis, que correspondem precisamente aos 7, digamos assim, temas da exposição, dos quais 6 são mitos, e que procuram dar a conhecer, através de uma articulação entre texto curto e imagem, vários suportes, portanto, iconográficos, dar conta desse conhecimento. Este é o primeiro caminho, é o caminho do conhecimento histórico. Mas depois temos um outro caminho que a exposição assenta para procurar também desmontar os mitos. E esse é o caminho que procura apresentar em vitrines todo um conjunto escolhido, selecionado, de obras de arte africanas que pertencem ao Museu Nacional de Etnologia. Portanto, temos os painéis, por um lado, conhecimento histórico, e temos depois as vitrines que procuram pôr em evidência, mostrar, dizer aquilo que nos transmitem as obras de arte africanas. Como toda arte africana, é uma arte que tem uma função sagrada, social, económica, política, extremamente dinâmica, extremamente forte. A arte africana não se faz exclusivamente por razões de ordem estética, mas ela tem uma intervenção em todos os domínios da sociedade. Significa que essa arte interventiva fala muito sobre a história dos africanos e, ao falar da história dos africanos, desmonta mitos, como, por exemplo, os pretos ou os negros são selvagens. Não sabem escrever, não sabem falar, não têm regiões, não têm Estado, não têm sistema político, não têm nada. Não têm história. Na realidade, a arte africana mostra precisamente uma capacidade criativa, tecnológica, de dizer a história, de mostrar a história, de explicar a articulação das sociedades africanas. E, portanto, esse foi o segundo caminho que foi escolhido. E, a partir daí, os mitos. Ora, os mitos são vários. Começamos logo por um mito, que é o mito do estamos em África há 500 anos. E, portanto, quando chegamos ao século XIX, a África é nossa, temos direitos históricos sobre a África. É o grande mito da português da Conferência de Berlim. Os direitos históricos portugueses que nos deviam dar direito a obter territórios imensos no continente africano. E surge um mapa cor-de-rosa, por exemplo. Queremos a ligação do Atlântico ao Índico. Tema que é desmontado precisamente destas duas maneiras. Os 4 painéis da desmontagem deste primeiro mito falam da África autónoma e independente até aos finais do século XIX, com os seus impérios, os seus reinos, os seus chefes, essa coisa toda, toda a sua organização política em particular e económica. Depois falam das explorações, das expedições científicas, por uma razão simples, é que foram as primeiras formas que os europeus encontraram para percorrer o interior do continente africano e o dar a conhecer, e esse conhecimento, sim, foi importante do ponto de vista científico, mas foi também importante para que os Estados europeus pudessem conhecer o interior do continente africano e melhor o pudessem vir a partilhar e a dominar. Os caminhos do interior, as zonas ricas e as zonas pobres, as zonas que tinham interesse económico e as zonas que não tinham, tudo isso está nos relatórios das explorações. Depois há outro grande painel que fala precisamente da Conferência de Berlim, dos direitos históricos portugueses, de que falávamos há bocado, do mapa cor-de-rosa, do ultimato inglês. E todos estes factos demonstram que, afinal, não estávamos há 500 anos em África, porque foi preciso a seguir, e ao 4º painel do primeiro tema, ocupar. Ocupar colonialmente, através de campanhas de ocupação e de pacificação, o que significa que não estávamos lá, porque senão não era preciso ocupar nem pacificar, porque já lá estávamos, há 500 anos. E, portanto, tudo isso aparece neste conjunto de 4 painéis que formam o primeiro mito, ou seja, o primeiro tema. E depois temos outros. Temos a missão civilizadora e o progresso. A missão civilizadora como um dos pilares do colonialismo português, baseada precisamente no levar o progresso à África, porque eles são selvagens. Depois temos outro mito extremamente importante, que é nós e os outros, os selvagens e os civilizados. e todas as diferenças que definem o que é o selvagem, o indígena, o primitivo e depois os civilizados que somos nós, e portanto toda essa dicotomia que divide as humanidades em África. Depois temos a África portuguesa, é outro mito, coisa que não era, não estão lá os nossos mortos. E nós também nos vemos nos sítios onde temos enterrados os nossos mortos. Depois temos outro mito que tem a ver com a grandeza de Portugal, digamos assim, do ponto de vista territorial, um espaço imenso, juntando todas as nossas colónias, nós somos maiores que a Europa, um célebre mapa que foi veiculado no século XX, é outro. Estou a dizer um bocadinho de cor, mas, portanto, são estes os mitos que ficaram até aos nossos dias. Muitos deles ficaram até aos nossos dias, e mesmo se nós hoje já não falamos em primitivos e civilizados, ou já não falamos em selvagens e civilizados, nós ainda temos algum preconceito em relação aos outros, a esses outros. E esse preconceito é um preconceito longo, de muitos séculos, desde o século XV, é um preconceito racial, físico, é um preconceito social, porque eram escravos, cultural, porque eram inferiores, e é um preconceito também que deriva do científico, porque o século XIX hierarquizou as raças humanas, dizendo que havia uns maiores e outros menores.
Os movimentos revolucionários ou independentistas também têm lugar nesta exposição?
Claro que sim, claro que sim. Temos a guerra colonial, com imagens e com texto. Temos também a descolonização, as independências africanas, temos as figuras africanas, os líderes africanos, tudo com fotografias, com imagens, os líderes africanos que, de certa maneira, dirigiram o processo da independência. Temos a guerra, temos a descolonização, temos a independência e depois temos até a lusofonia, até aos dias de hoje, e as maneiras como a lusofonia pode ser vista, sobretudo uma lusofonia que deve ser vista, e é esta a ideia central do painel, como uma língua que pertence àqueles que a falam. E é de todos aqueles que escrevem em português e é a língua de todos aqueles que a falam. E, portanto, é preciso ver a língua não como algo que seria, digamos, uma continuidade da capacidade portuguesa de levar aos mundos a língua portuguesa, mas de uma língua que é hoje uma língua de todos aqueles que a falam. Pronto, mas portanto sim, toda essa parte final que tem a ver com a independência, com a descolonização e com a independência está lá, em vários painéis, salvo erro são 3 ou 4 painéis, como está também uma outra questão muito recente dessa altura da descolonização, que é uma questão portuguesa, que é uma questão muito dura, foi uma questão muito traumática, que é a questão dos chamados retornados, também lá está, porque é fundamental que esses homens e essas mulheres que vieram tivessem também uma palavra a dizer, digamos assim, nesta exposição. E portanto há que ter na linha de conta que a exposição termina hoje. Nós vamos até aos dias de hoje com os legados, e nos legados nós temos, por exemplo, imagens de fotografias, portanto, de manifestações de negros, de bairros de negros de hoje em dia, de africanos, onde eles vivem muitas vezes em condições que não são propriamente as melhores. Mas isso tudo está lá.
Ouvimos a historiadora Isabel Castro Henriques, responsável pela concepção e coordenação da exposição Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário, patente no Museu Nacional de Etnologia. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
RFI, as vozes do mundo.
E ouça agora a nossa lição de francês.
L'affaire du coffret, 57e.
À espera que o ladrão caísse na ratoeira, a tensão era insuportável. Todos tinham medo de o conhecer. Quem é que será que tenta vender o cofre roubado? Para o Etienne, espero que não seja o René. E para a Nádia, espero que não seja o Jean-Pierre.
Bien. Tout le monde est là? Alors, récapitulons. C'est la ligne spéciale, on enregistre. Nadia, vous pouvez répondre.
Allô?
Écoutez bien. Le coffret contre 2 millions d'euros, en coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Ne vous inquiétez pas, Nadia, tout se passera bien, on a l'habitude.
Isto soa comme une ameaça.
Si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Si? Se não for sozinha, o quê? Vos amis? Não volta a ver os amigos? Quem é esta voz?
Bom, Ça venait d'une cabine téléphonique près du port. Réécoutons et les analystes. Allez-y, messieurs.
Écoutez bien,
coffret
contre 2 millions d'euros.
Contre 2 millions d'euros.
Coupure de 500.
Et rappelez-vous,
si vous ne venez
pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Écoutez bien.
Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre. De Jean-Pierre.
T'oublie pas. Tu laisses tomber. Capiche. Qu'est-ce qu'on fait pour les bagues,
Jean-Pierre? Pas ici.
Attention, messieurs. J'ai des amis là-bas. Attention.
Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille. Nadia est en danger.
Jean-Pierre et ses affaires.
Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui.
L'accident, non? Ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Je ne l'aimais pas vraiment.
Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre.
Mais non, ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement.
Et pourtant, cette voix...
Le coffret contre 2 millions d'euros.
J'ai déjà entendu.
Vous connaissez cette voix? Vous êtes sûr?
En coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
C'est trop rapide, je suis pas sûr.
C'est un homme d'âge moyen, pas italien, ni marseillais.
En tout cas, ce n'est pas Jean-Pierre.
On vit cette voix dans un site qualquer en Paris.
Ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement.
Lentement? Ou Jean-Pierre parle lentement? En tout cas, non quand s'énerve.
C'est trop rapide, je ne suis pas sûr.
Trop rapide? O Etienne tem uma suspeita, mas não está certo.
Lucas, viens, je veux te parler.
D'accord.
Lucas, écoute, Jean-Pierre est un peu agressif, mais c'est un homme faible. Il est jaloux, mais ce n'est pas un voleur.
Agressif, mais faible. Agressif, mais fraco.
Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
J'espère que Nadia tenha razão. Seja quem for o homem que fala, espero que isto acabe bem.
A suivre.
E fica agora com a crónica musical de Hugo Casalino.
Stop, don't like this, cause you ain't never seen a girl stunt like this. All you need is one look.
Salut, hoje na playlist RFI o jovem produtor australiano Young Franco.
Flame hook, fine girl, no pimple. I flex in my sleep, make it look simple. But I done your whole life, buddy winkle.
Joseph Darindi Barbera, mais conhecido como Young Franco, é DJ produtor australiano de 30 anos que mora em Sydney e que está a ganhar cada vez mais peso no mundo da música eletrônica, mas sempre no sentido groovy da coisa. São inúmeras as colaborações que encontramos de Young Franco, como neste último álbum que acaba de sair e que se chama It's Frankie Baby. Acabamos de ouvir o título Stunt Like This com a cantora inglesa K-Lo, mas a música que entrou na nossa playlist é o trabalho dele com outro DJ produtor e multi-instrumentista australiano J-Funk, além dos rappers americanos Earth Gang. Todo esse clã compôs o Lose Control, uma alegria que vai vos empurrar para a pista de dança.
Lose Control. Baseline, melodies, got me in a chokehold. Take these, get this, sip some. Lose Control.
Young Franco e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut.
Can't we lose control?
Feel it in my soul. Equilibrium, little high, little low. I ain't worried about the Wi-Fi code. Living in the moment till I get home. You ain't gotta get too close. Don't come around if you can't take a joke. I ain't tripping if you're rich or you're broke. This move everybody know.
Baseline, melodies, got me in a chokehold. Take these, hit this, sip some.
Lose control.
Baseline, melodies, got me in a chokehold. All day, all night. Can't we lose control?
É o ponto final desta segunda emissão em português aqui na Rádio França Internacional, este domingo, dia 27 de abril. Já sabe, estamos de volta todos os dias, quando o relógio aponta às 3 e às 6 horas francesas. Até lá, desejo-vos uma boa tarde.
Ignorance is bliss. Don't tell me shit. You can spill the tea, I'm a sip. Baby, don't get mad, you some real.